10 horas e 11 minutos. Tivemos aqui a presença do Gilberto Monteiro, de Lua e Sol. Amanhã, a partir das 10h30, eu apresento aqui o nosso Agendão Cultural. Tem muitas atividades culturais de fim de semana, palestras, cinema, shows, bailes, né, futebol, tudo vai para a nossa agenda aqui, nesse agendão das 10h30, aqui na 98.5. Mas hoje, prazerosamente, recebo a direção aqui do nosso Hospital Santo Ângelo, né, já tradicional casa de saúde, em momentos que a gente vê as pessoas abnegadas aí que estão à testa de entidades importantíssimas para o cotidiano da população. Aliás, a saúde é uma delas. Sofrendo, né, como todo paciente institucional sofre na nossa terra brasileira, mas temos abnegados aqui que vestem a camiseta. Dr. Odorico Bessa Almeida, que é o provedor, e também a Yara Fortes, que é a vice-provedora, vem aqui para conversar com a gente. Manda um abraço ao Léo, que é o tesoureiro do hospital, e que nos fez o contato aqui também para que a gente pudesse realizar esse trabalho aqui. Odorico Bessa Almeida, é um prazer recebê-lo aqui. Puxa esse microfone aqui, parecido do Jô ali, que o pessoal falou hoje. Bom dia, Odorico.
Bom dia, Ledur. Bom dia, ouvintes da Rádio Com. É sempre um prazer retornar aqui, Ledur, e conversar sobre a nossa saúde. Eu às vezes, me torno repetitivo e digo o seguinte, você falou sobre saúde. Quem não tem saúde não tem nada, Ledur. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter posição, não adianta ter nada. Se você não tem saúde, você está liquidado.
Né? É verdade.
Uma vez eu conversando, antes de assumir até a provedoria, conversando com um amigo e ele me dizendo, eu falando para ele que a gente precisava ajudar o Hospital Santo Ângelo, né? Não, eu não ajudo, não preciso ajudar, porque se eu tiver qualquer coisa, eu tenho dinheiro suficiente, pego um avião e vou embora. Digo, bobo, tu é bobo, rapaz, tu não sabe o que tu tá dizendo. Digo, mas por quê? Digo, não é assim. Para você poder viajar, tem que te estabilizar. Às vezes, tu não tem tempo nem de chegar até o hospital, que dirá ir para um centro maior. Porque, não, porque eu tenho dinheiro, vou para São Paulo, vou aqui, vou ali. De bobagem tua, rapaz. Você precisa, tu nem sabe o quanto você precisa do hospital. O hospital que precisa te estabilizar para você poder viajar. E realmente depois, um dia ele começando comigo, tu sabe, Odorico, eu estive pensando no que tu disse, e realmente é assim. E é isso, Ledur, nós vemos isso todos os dias. Nós, às vezes, tem pacientes que chegam lá, assim, já com alto risco de vida, né? E preciso ser transferido para outro hospital, é preciso primeiro estabilizar o paciente.
O colo de mãe está aí, né? Quem acha que não precisa de colo da mãe está enganado, né, Odorico? Odorico, além do cotidiano do hospital, que é muito concorrido, precisa pensar mais longo. Você acaba de chegar de Brasília, muitas tratativas por lá. Vamos tratar desse assunto mais amplo aí, né, da possibilidade de a gente ter novas intervenções em termos de dinheiro, inclusive novos serviços serão oferecidos para a população. Como é que foi essa viagem a Brasília? Eu sei que o senhor foi bem acompanhado, bem recebido lá. E aí, já me dá os prazos aí, se já temos alguma novidade.
É verdade, Ledo. Nós estivemos em Brasília, ficamos até muito vaidosos, porque tivemos uma acolhida muito boa, muito boa. A nossa representatividade lá foi espetacular, Ledo. Para te dizer o seguinte, ó, nos acompanhou na entrevista com o ministro 5 deputados federais. Tá? O prefeito, o ex-prefeito, o deputado Loureiro, o ex-prefeito Valdir Andres, o nosso prefeito Jacques, né? Além dos deputados da região, que no caso foi o deputado Peronde, que foi quem nos agendou a entrevista com o ministro, vários deputados daqui do Rio Grande do Sul, eu até nem vou citar todos, porque eu não vou me lembrar de todos. E mais três vereadores, 2 vereadores e mais um secretário. Foi conosco também, estava também presente na audiência com o ministro, o secretário Vando, estava o vereador Paulão e o vereador Márcio. Foi impressionante, porque quando o ministro abriu, ele sabia que tinha uma entrevista com nós, com o Hospital Santo Ângelo. O Hospital Santo Ângelo vamos dizer assim, eram quatro pessoas, mas quando ele abriu a porta e enxergou a comitiva que estava sentada lá em redor da mesa, ele sofreu, a gente viu o impacto que deu nos olhos, porque ele parou, ele olhou para nós e parou, assim, como disse, mas o que, que é, como que ele entra na sala errada? Mas foi impressionante. Ledur, nós não temos ainda uma... Eu recebi uma notícia ontem de que o ministro ia talvez resolver o nosso problema ontem, mas eu ainda não recebi retorno. Mas eu tenho certeza absoluta de que talvez nesta semana a gente já tenha notícia, especialmente de duas coisas. Eu fui tratar dois assuntos que eram importantíssimos para nós. Primeiro era a autorização por parte do governo federal para a Unacom, porque o governo estadual já nos deu já o que tinha que ser feito, foi feito aqui, a Anvisa esteve no hospital verificando as nossas instalações, a aparelhagem, e isso já está 100%. Né? Isso foi passado para o governo federal, e o governo federal também tem as suas exigências. Em razão disso, ele baixou em diligência o processo para que algumas inconformidades que ainda existiam fossem corrigidas. Nós agilizamos isso porque é necessário que até dia 7 do mês entrante tenha sido isso resolvido. Então, nós viemos de lá e já, na mesma ocasião, já providenciamos aquilo que as inconformidades que haviam, procuramos corrigir e já mandamos de volta. De forma que, muito provavelmente, neste mês ainda, no início do mês que vem, nós já tenhamos a solução a respeito da Unacom. Porque o governo federal precisa... O que ocorre? O que está trancando, vamos dizer assim? O serviço nós já estamos fazendo. O serviço nós já estamos atendendo a particulares e convênios.
Questão do câncer, né?
Exatamente. O Unacom é o Sim. câncer.
Né? Sim, alguém está ouvindo daqui a pouco, não pega a sigla.
O tratamento do câncer.
Só para...
O tratamento do câncer nós já estamos fazendo aqui, a quimioterapia nós já estamos fazendo. Nós não Sim. temos ainda condições de fazer radioterapia. Radioterapia é um passo maior ainda, porque precisa de um bunker. Um bunker é um local em que ele é todo blindado para que os raios que a radioterapia emita não ultrapassem as paredes, não atinjam pessoas ou coisas de outro...
Principalmente os que estão trabalhando ali,
exatamente,
né?
Exatamente isso. Então, isso aí ainda é um segundo passo. Mas o primeiro passo, que é a quimioterapia, que a grande maioria do pessoal precisa ser tratada primeiramente com quimioterapia, e estão fazendo hoje, aqui em Santo Antônio, o pessoal está se deslocando ou para Passo Fundo, ou para Ijuí, ou para Santa Rosa. Até eu uma vez fui acometido dessa doença, fiz isso um pouco em Porto Alegre, um pouco em Passo Fundo. Então, hoje, nós estamos batalhando para que isso aconteça, o pessoal tenha tratamento em Santo Ângelo.
Eu tenho uma expectativa de que nós possamos ter esse tratamento integral aí, então, o que ainda no decorrer desse ano, não será possível, né? Temos edificações, depende de finanças serem liberadas também, ou a questão burocrática mais?
Não, exatamente isso aí. Então, o que o ministro nos disse? Quando nós apresentamos nossa reivindicação em função da Unacom, ele se virou para o assessor dele e perguntou: que pé está? O processo está aí. Aí o assessor disse: não, o processo está aí. Aí eu disse: não, nós já. Foi nos enviado lá algumas coisinhas que estavam faltando, nós já estamos providenciando. Aí ele se virou para o assessor e disse: amanhã. Ele disse: amanhã. Você virou assim: amanhã você entra em contato com o estado do Rio Grande do Sul e vamos agilizar para autorizar isso de uma vez. O que significa... Ele sinalizou que vai autorizar. Porque isso, para o Ministério da Agricultura, nós tivemos... nosso primeiro contato, que foi numa viagem anterior, faz uns 60 dias ou mais, o ministro, era outro ministro, ele nos perguntou: o que isso representa em dinheiro? Qual é o impacto financeiro? Aí eu disse para ele, ganha em torno de 5 milhões. Ele disse, então, providencie na documentação, que foi o que nós fizemos. Então, agora, o ministro, é o novo ministro agora, é o Gilberto Iocchi, ele sinalizou que vai autorizar. Quer dizer, no momento que nós tivermos com a documentação em dia, que nós já estamos, porque eu voltei de lá semana passada, eu voltei de lá e em seguida já providenciamos, já está lá a documentação.
É igual então, botar os nossos pontaletes trabalhar lá.
Agora, então, é uma questão deles analisarem, porque o aspecto burocrático do serviço público é diferente do particular, não é?
Claro.
O particular eu decido, não, eu vou fazer e está feito. O serviço público passa pelo serviço da Anvisa, o aspecto financeiro, o aspecto legal. Então, tem uma série de coisas que precisam ser atendidas. Então, no momento que eles verificarem isso, eles acham que vão autorizar, porque pelo menos o ministro sinalizou que vai atender. E a outra coisa que eu fui tratar, que era o que eu me preocupava, você desculpe, eu não estou dando nem atenção para a minha...
Não, mas nós vamos falar já daqui a pouquinho, vamos ver o olhar feminino aqui. Que
depois eu vou deixar um pouquinho ela falar. Mas a outra coisa que me interessava muito era o seguinte, nós estamos com a obra dos 58 leitos em fase de acabamento.
Uhum.
E isso a gente sabe que houve duas paralisações, né? Houve uma paralisação, isso foi o projeto foi feito em 2013, nós estamos em 2018. Era um projeto para concluído no máximo em 2 anos, e nós estamos com 3 anos de fazer. Mas houve duas paralisações, e isso implica em recurso, né? Quer dizer, o preço de 2013 é completamente... O preço de 2018 é completamente...
Está defasado.
Defasado. E, além disso, houve coisa pior ainda, Dedo. É que as exigências da fiscalização mudou. A legislação mudou. Então, hoje, aquilo que estava autorizado para 2013 não está autorizado para 2018. Isso não deu um impacto financeiro... Está nos faltando 1 milhão e 600 para concluir essa obra.
Então, vamos lá.
Quase 1 milhão e... Quase nada, né? Só 1 milhão e 600.
Tá certo. Bom, vamos ver um olhar feminino aqui sobre questão da saúde. Professora também, a Yara Fortes, a vice-provedora. Fala um olhar feminino, porque temos aí a maioria, inclusive, dos servidores, aliás, de quem atende por lá, enfermeiras, médicas, né? Pessoal da administração, mulheres... Tem um olhar mais interessante. Banco de leite, por exemplo. Ah, é uma fase sempre muito crítica. Banca de sangue. Sempre temos educação. Bom dia, um prazer de recebê-la aqui. Esse olhar feminino presente lá também tem uma inflexão importante no dia a dia do Hospital Santo Anjo, que é a casa de saúde dos santo-angelenses e da região, né? Bom dia.
Colocar as questões da comunidade em relação ao hospital. Realmente, a gente, como mulher, procura sempre ter uma outra visão, talvez não tão especializada como a masculina, no sentido de recursos e outras coisas assim, mas também a parte mais humana, procurando
sempre essa questão da humanização da saúde. Em relação ao banco de leite, em relação ao nosso hemocentro, né? Estamos sempre com um trabalho à frente, estamos sempre com promoções, estamos sempre com divulgações a respeito disso. E também a nossa equipe, nossas equipes são muito bem preparadas em relação a isso. Então, tem sempre campanhas, houve há pouco tempo uma campanha do leite, tem sempre uma atividade sobre isso, bem como também na parte do Hemocentro, onde também está sempre se fazendo campanhas e pedindo doadores, porque é através desse sangue que as pessoas doam de coração que salvam muitas vidas.
E o preventivo é importante, né? Já falamos até no câncer, mas o preventivo é ter um banco de sangue já, com sangue ali, porque acidentes, necessidades, cirurgias, digamos assim, emergentes, urgentes, estão ali sempre à disposição. E tem que ter um suporte. E as pessoas lembram do hospital, como o Dorico falou, quando precisam dele.
Exato.
Se agarram no Deus lá em cima, exato, quando está afundando o barco.
Exato. Na verdade, em toda cirurgia realizada, tem que haver sempre uma reserva de sangue, uhum, independente de se vai ser usado ou não, independente de se for uma cirurgia grande ou pequena. E o nosso hospital tem feito muitas cirurgias. Tem dias que nós temos 20 cirurgias, né? Tem cirurgias, o nosso bloco cirúrgico, tem dias que está o dia todo ocupado, né? Isso demanda um bom depósito, vamos dizer assim, de sangue. Também, junto com todas essas questões que o nosso provedor, o Dorico, falou, desses recursos que foram buscados em Brasília, principalmente em relação à Unacom e à construção, além disso, também está se buscando suporte para a melhoria de muitos aparelhos dentro do hospital. Inclusive aparelhos que possam melhorar o nosso banco de sangue, aparelhos que melhorem as questões das cirurgias, que são coisas que, a princípio, o paciente não fica sabendo. As pessoas não percebem, isso melhora o trabalho de quem lá está.
E diagnóstico também.
Os diagnósticos, com certeza, a eficiência das intervenções necessárias, elas vêm através da modernização das aparelhagens. E nós temos vários projetos, não é, Odorico, em andamento, vários pedidos, inclusive, para deputados, para as pessoas, os políticos que nos apoiam, nos ajudar a trazer esses valores, que não são pequenos, porque qualquer coisa dentro de um hospital é muito mais cara do que se possa imaginar, para que se mantenha sempre atualizado tudo isso, para que os médicos possam realizar com segurança suas cirurgias, para que a enfermagem possa executar o seu trabalho com segurança e eficiência, com material adequado.
Yara, o montante para tocar um hospital do tamanho do Hospital Santo Ângelo é muito grande, diário. Aquela pessoa que quer contribuir, de repente, filantropicamente, de repente, com a sua profissão, né, com o seu conhecimento, tem alguma vaga? Né? Eu quero resolver o problema da costura do hospital, quero ajudar na manutenção do hospital, eu quero dar uma possibilidade de conserto dos veículos do hospital. Tem essa possibilidade? Continua ou ela não é significante?
Imagina, é muito significante. Tudo que nos é doado é extremamente bem-vindo e o hospital é muito grato, porque tudo que vem de doação são recursos que o hospital não precisa correr atrás para buscar. Só para terem uma ideia, o enxoval do hospital, ele custa em torno de R$250 mil ano. Ano. Os lençóis que nós usamos, eles não duram ao mesmo tempo que dura um lençol numa casa, em função do tipo de lavagem todo que é obrigatório, necessário. Então, em torno de 4 vezes por dia, o enxoval é renovado. Uhum. Quer dizer, troca uma vez numa cama, mas tem outras que trocam 3. Exato. Tem todo o bloco cirúrgico, que toda vez aquela higienização tem que ser feita. Então, esses custos, que são custos que não aparentam para quem, a princípio, vai visitar um hospital ou olhar um hospital, são enormes. Então, tudo é bem-vindo. Agora vem inverno, cobertores são bem-vindos, travesseiros são bem-vindos. Quem quiser doar, comprar lá, nos deixar que seja um travesseiro, um cobertor, é bem-vindo. 10, 15, o número que for, tudo é bem aceito. Tudo é aceito, porque nós temos também a pediatria, que recebe crianças muito carentes. Muitas vezes essas crianças não vêm com uma segunda roupinha para manter no hospital. Suas mães, às vezes, vêm sem uma roupa adequada. Quem é que providencia isso? O hospital tem que dar conta. Não é obrigação do hospital, mas humanamente não podemos deixar as pessoas desamparadas. Assim como muitos bebês que nascem sem um enxoval. Tem programas do Lions, tem vários programas na comunidade, mas todos ajudam. todos ajudam, mas precisamos mais. Precisamos que a comunidade realmente perceba que esse hospital é de todos nós. Mesmo que eu não esteja usando esse hospital hoje, mas algum colaborador meu com certeza estará usando, algum familiar com certeza estará, alguém da empresa onde eu estou ligado com certeza estará usando. Então, é até uma... Assim, a gente clama para que a população realmente nos ajude nesse sentido. E que venha para dentro do hospital, venha buscar, venha ver o que nos falta, porque nos falta muita coisa. Não há o suficiente de nada, porque o nosso hospital atende muita gente. Nós somos referência para 300 mil habitantes da região. Então, é um movimento enorme, são 5, 6 mil pessoas atendidas por mês. Multiplique isso por tudo que é usado, pelo número de refeições que são feitas lá, pelo número de lençóis que são usados, o número de toalhas que são usadas, a quantidade da água, da luz que é usada, tudo é muito multiplicado. Então, qualquer pessoa que queira ajudar, com o menor que seja o valor ou a doação, sempre, sempre é muito bem-vindo. Com certeza. Sim, com certeza a lotação, quando esfria, sim, principalmente a pediatria, fica muito lotada. Temos muitas pessoas de idade, muita gente que vem se socorrer. Nós sabemos que a nossa saúde básica, ela não funciona exatamente como seria o interessante que ela funcionasse. As pessoas, às vezes, não têm aonde recorrer, porque elas deveriam ir ao posto de saúde para fazer sua consulta. Porém, chega no posto de saúde e não tem médico. Chega no posto de saúde e já fechou. Ele não é 24 horas, o que deveria ser. A lei diz que a saúde básica precisa atender o básico da população 24 horas. Não é o que acontece na nossa cidade. Onde é que acabam esses problemas? Na nossa porta, sobrecarregando um espaço que não é o adequado para isso, que é a urgência e a emergência. A urgência e a emergência deveria ser só exatamente para isso. O que é emergente e o que é urgente. O que a saúde básica nos envia nesse sentido. Só que não é o que acontece, porque a pessoa não chega na saúde básica, não tem atendimento. Onde é que ela vai? Para o hospital. Então dá esse acúmulo, às vezes dá aqueles transtornos que as pessoas se queixam, né? Mas não é culpa do hospital, não é culpa nossa de estarmos sobrecarregados. Temos que distribuir isso com quem também tem essa responsabilidade.
Bem, agradecer a Yara aqui, a nossa vice-provedora, o Dorico também. O nosso hospital é um manancial de informações e principalmente o Dorico precisa contemplar avanços, como a Yara falou aqui, né? A saúde, ela vem cada vez mais com necessidades aí. Te agradecer aqui, te cumprimentar, né? E precisamos manter esse canal aberto aqui por mais vezes, até porque a saúde, né, é uma das coisas que interessa a todo mundo. E nos interessa aqui a direção da emissora, o nosso programa, em primeiro lugar, como você falou há pouquinho, a saúde. Então, esse assunto nos é sempre interesse. Dispõe do nosso horário aqui.
Muito bem. Deixa eu só fazer um apelo ainda.
Faz.
A Yara falou muito bem, com muita propriedade. É o seguinte, o nosso hospital, ele não é um hospital de Santo Ângelo. Uhum. Nós somos referência para 26 municípios. A necessidade, é preciso que os hospitais, as cidades para os quais nós somos referência, entendam que esse hospital é de todos, não é só de Santo Ângelo, é de todos, é de Entre Juízes, por exemplo. Entre Juízes, a saúde básica funciona, eu acho que até às 6 horas. A partir das 6 horas, tudo que ocorrer em termos de saúde é Santo Ângelo, é o nosso hospital. E assim são as outras cidades, mas eles precisam entender que também precisam colaborar. A população, não é eu não estou me queixando dos prefeitos, não é isto.
Chamando a responsabilidade,
eu estou dizendo o seguinte, o pessoal, porque eles não se dão conta, eles, assim, é Santo Ângelo, não, Santo Ângelo é referência para essas cidades, porque quando precisam, eles vão se socorrer do nosso hospital. Então, tem que entender que esse hospital não é da cidade, é de Santo Ângelo, é um hospital regional. Como a Yara falou agora, tecidos, por exemplo, nós temos o serviço de costureira no hospital. São as nossas costureiras que fazem os lençol, que fazem as fronhas, que fazem os aventais. Nos deem tecidos, vão ali, compram eu quero doar alguma coisa para o hospital, não quer dar dinheiro? Não dê dinheiro, compra uma peça de tecido para fazer lençol,
correto?
Compra uma peça de tecido para fazer um avental. Isto é dinheiro que o hospital deixa de gastar, né? Então é muito interessante isso, sabe, Ledo? Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, né? Muito agradecido pela oportunidade e um abraço a todos os ouvintes dessa prestigiosa emissora.
Tá bem. Obrigado, provedor. Obrigado, Yara.
Obrigada pela oportunidade. E estamos também sempre disponíveis no hospital. A hora que tiverem alguma doação, nos procurem, que teremos todo o prazer em aceitar, qualquer o que for. Muito obrigada pela oportunidade e um bom dia para todos.
Bom dia. Olha, importante assunto a questão da saúde pública, que falei aqui, e muitas vezes, se a gente não tocar profundamente nesse assunto, as pessoas deixam passar e acabam esquecendo que elas têm uma obrigação individual com o maior caso de saúde aqui de Santo Ângelo. Vou chamar os monarcas aqui, grande grupo que teve. Está aqui, ó. Brasil de Bombacha, é bonita essa.